3. Caramba, eu tô com a fera de novo. Senhor Bibiano, como é que você tá, meu irmãozão?
Pô, Rafa, obrigado, meu irmão, mais uma vez aí, bem, graças a Deus, treinando bastante, focado nesse próximo desafio que tá chegando aí, no dia 19 de novembro. E, pô, tô felizão de poder falar contigo de novo, irmão.
Pô, também, cara, tava com saudade. A última vez que a gente conversou foi antes da luta com o Lineker. Não saiu do jeito que a gente queria, né? Como é que foi aquela... Toda aquela preparação, e aí o resultado, como é que você, campeãozaço, assim, de tantos anos, eu acho que tem a experiência para saber mudar de página rápido e falar, bom, vamos resetar e começar tudo de novo, né?
Rapaz, essa parte eu acho que tem muitas pessoas que ela não consegue fazer isso, mas pra mim, cara, eu acho que é porque eu lutei muito na minha vida, né? Lutei, ganhei, lutei, fui perdendo, fui evoluindo, fui ganhando. Essa é a vida, essa é a história da vida. Ninguém quer perder. Ninguém Lógico. Quer perder. A gente quer ganhar sempre, entendeu? Mas, infelizmente, na vida, não, às vezes, não dá desse jeito, não vai acontecer. E eu treinei bastante pra luta, entendeu? Fiquei focado na luta ali, só que, porra, entrou. Eu acho que o que aconteceu na luta, eu fiquei muito tempo sem lutar. Entendeu? Eu fiquei 2 anos sem lutar e o meu tempo ficou off. Eu tive, tipo, o meu tempo da luta não tava ali. Então, agora voltando a lutar de novo, vou tentar fazer essa e tentar pegar mais outras duas lutas pra mim pegar um ritmo de novo na luta.
Legal.
Mas vamos tentar pegar esse ritmo, porque, porra, tava embalado, entendeu? Lutando, lutando, lutando. Eu tinha mês que eu tinha ano que eu lutava 4 vezes, entendeu? Aí eu.
Deu uma parada com a pandemia, né?
Deu, aí a pandemia veio e parou todo mundo ficou nas suas casas. Hoje o país está, o mundo todo está sofrendo com as inflações, entendeu? Então tem muita coisa,
Exatamente.
até hoje o mundo está todo sofrendo, mas eu não queria sair daquela forma, foi daquela forma, graças a Deus. E como eu virei a página, foi o seguinte, meu irmão, eu tava triste lá no meu canto ali, o meu professor olhou para mim e falou, meu, você quer ficar aí ou você quer seguir em diante? Se
É isso
quiser
aí.
seguir em diante, vamos por aqui, então vamos por aqui. Então eu falei, mano, eu tenho que tomar decisões na vida, eu tenho que cair, eu tenho que aprender a me levantar e continuar seguindo até onde eu tô aqui hoje agora, falando com você de novo.
E eu sempre falo, a Rose tá aqui querendo entrar, já vou liberar para ela. Eu sempre falo que a galera, quem vem do jiu-jitsu, sabe perder muito melhor de quem não vem do jiu-jitsu, né? Porque, porra, você competiu quantos anos no jiu-jitsu aí, quantas vitórias e quantas derrotas você teve, né? Você consegue assimilar as derrotas, a galera do jiu-jitsu, que tem o background do jiu-jitsu, sempre consegue assimilar as derrotas um pouco melhor do que os outros caras, né? Porque às vezes numa competição você ganha e perde na mesma competição e é campeão, né?
Às vezes o cara fica, por exemplo, tinha um cara lá em Manaus, um cara, eu lutava com ele direto.
Fazia.
Era porrada pra lá, porrada pra cá, porrada pra lá. Às vezes ele ganhava de mim, eu ganhava dele, entendeu? Então, perder e ganhar, já o jiu-jitsu, o cara já fica ali, entendeu? Daquela espada.
Exatamente.
Porque o cara vem da faixa branca, faixa azul, faixa roxa. Aí quando chega na preta ali, cara, falando na preta, eu perdi na preta umas 2 vezes só na faixa preta, cara. Aí depois dali
Caraca,
eu.
bicho.
Foi, na preta eu perdi 2 vezes e segui em diante.
Muito bom. Senhora Rose Grace, que
Você perdeu essa
honra!
luta na faixa preta para homem ou para mulher? Eu perdi para
Contra a
os
mulher, ele
caras.
nunca ganhou nenhuma luta.
Pô, com as mulherada eu só perco, meu irmão. O cara só perde com mulher, não ganha nenhuma, entendeu? Então
Nunca,
deixa a mulherada.
ninguém,
Não,
homem
não
nenhum,
dá, não
ganha
tem.
luta com mulher.
Não tem condições, entendeu? Então é melhor deixar eles ganharem, tá? Ganhou, vou passar por aqui, já era, entendeu? Pô,
Caramba.
eu tô querendo, se Deus quiser, eu vou atrás do meu ex-marido agora, vou arrancar as tripas também.
Ih, olha lá, outro vai perder, já tá perdida essa luta pra ele. Não tem nem por que entrar no ringue. Ai,
Tá
caraca.
merecendo, tá merecendo, tá merecendo. E aí, como é que estão as coisas?
Tá.
Aqui, com o Rafa, fala, Rafa, tô primeiro.
Não, eu ia só falar pra ela onde a gente tava na conversa. A gente tava falando. Falei que a última vez que a gente tava conversando aqui foi antes da luta dele da defesa de cinturão com o Lineker, né? E como
E
é que foi?
o Shimu entrou na conversa também com a gente, né? O
Isso,
Gustavo.
lembra? Verdade,
É verdade.
exatamente, exatamente.
Foi boa a conversa ali. O Shimu entrou na conversa, a Rose falou lá que ele ia bater no Shimu lá no Rio de Janeiro. Eu falei, caralho, os caras Não, querem
tu não tem
brigar
noção. Eu quero
aqui.
bater nele até hoje, todo dia.
Ah, então tá
Eu falo para
certo.
meu irmão. Aí eu
Como é que
falo
você
para ele
viu
parar.
Ele tá morando aqui, né?
Essa última luta. Ixi, Rose, desculpa, eu tô te ouvindo com atraso. Como é que você viu essa última luta aí do Lineker, que ele teve problema com o peso e depois foi um... deu tudo errado, né?
A gente não tá te ouvindo nenhuma palavra, Rafa.
Não me ouviu?
Eu tô ouvindo.
Ah, eu também tô fingindo que não, só pra zoar. Tô ligado de ser babaca, me interromper e falar que ele não tá me ouvindo.
Não, eu tava te ouvindo com atraso, tá com atraso ainda.
Agora eu vou fazer a pergunta.
Vai.
Essa pergunta foi boa aí. O Lirik, ele não bateu o peso, né?
Não.
Aí ele não conseguiu bater o peso. E, pô, a luta dele ali foi uma luta muito interessante também, entendeu? Aí, cara, pegou aquela ajoelhada ali no estômago dele e depois pegou no... lá embaixo também. E o que você acha daquela... primeiro vocês, o que vocês acham ali daquelas situações que aconteceu com o Lirik?
Do que? Da coquilha quebrar?
Eu não sei que a coquilha quebra, não. Na minha opinião. Mas pô, quebrou,
se ele
comprar
a coquilha lá no 99 Cent, ela vai quebrar, ué. Onde ele comprou essa coquilha é a questão.
Pô, eu gosto do Lirik. Eu não tenho nada contra o Lirik, não. Porra, o cara luta pra caralho, bom, mas, porra, eu nunca vi uma coquilha quebrar na minha
cara,
experiência.
Cara, também, mas tudo acontece, né? Pela primeira vez. A coquilha quebrou realmente, né?
Caralho, tô, que joelhado o garoto tem. Ele tem uma faca no joelho dele, né?
Cara, mas eu acho que
até... Bibiano não tá botando uma fé. O Bibiano não tá botando uma fé. A coquilha quebrou.
Porra,
não, pegou.
Cara.
Pegou o golpe. A gente viu que pegou.
O cara veio falar pra mim hoje. O que tu achou da luta? Tu acha que pegou? Eu falei, claro que pegou. Ó, 100%. Dá pra ver que pegou. Mas quebrar... aí é outra história.
Uhum.
Cara, quebrou, cara.
Porra, mas hoje ele dá pra quebrar ali, mas quebrou.
Mas e a parada do peso? Ele é o único. Ele é o único. Ó, eu posso estar falando uma estatística errada aqui, mas eu li naquela semana que ele é o único atleta de MMA da história e não bateu peso em três categorias diferentes.
Não tem que cortar peso, gente. Essa palhaçada
é
de cortar peso tem que acabar.
Mas ele já não tá, teoricamente, ele já não tá cortando peso, né? Ele já tá lutando uma categoria acima, teoricamente.
É, mas
não,
às vezes ele tava descendo duas categorias, os caras estão perdendo 20 pounds. Isso aí é duas categorias, às vezes.
Mas o Link, tu for olhar, ele é baixinho, mas ele é muito largo, entendeu? É. Eu vi falar que no off ele bate 75 quilos. Bater 75 quilos pra bater, pra cair pra 45 com hidratação, pô, é difícil, entendeu? Então fica muito difícil ali.
Cara, tem que parar com corte de peso. Não tem nada positivo no corte de peso. Quando as pessoas botarem na cabeça delas que elas vão lutar melhor se elas não cortarem peso, mesmo que elas estão... Mas... esse negócio, a coisa é tão burra essa situação. O corte de o peso, as divisões de peso foram criadas para proteger o atleta. E elas são, por causa das drásticas maneiras de cortar o peso, são que estão matando os atletas, gente.
A parada é que ele não chegou nem no corte. O One faz diferente, né? Ele já não passou no teste, tipo, no preliminar de desidratação. Lá os caras falam,
não passou.
Não tá vai... Não, ele nem chega a cortar peso, né? Ele já falhou na desidratação lá e já tiraram ele da... A luta... Ele foi no peso que ele pareceu e a luta não valia cinturão pra ele. Ele perdeu o cinturão no teste de desidratação.
Rafa e Ozzy, o que que acontece agora? O cara perdeu o cinturão. E aí, o cinturão agora?
O cinturão tá vago. O cinturão tá vago porque o outro moleque não ganhou também, né?
Mas aí, tá. E aí o cara... Como vai surgir esse campeão aí?
Eu acho que eles vão botar os dois top contender pra fazer uma luta. Não acho que vai ser os dois de novo, porque eu duvido que o One vai querer... botar de novo dois brasileiros pra fazer. Eles vão pegar um top contender que não seja brasileiro e provavelmente o Lineker ou o outro...
Fabrício.
Ou o Fabrício e disputar o cinturão. Meu voto é pro Bibiano ir lá disputar o cinturão vago.
Eu luto com o Steve, não, é o filipino. Ele é o que tá chegando aí, tá ganhou várias lutas agora. Uhum. Eu tô lutando com ele. Talvez essa luta aí, vamos ver o que vai acontecer, entendeu? Mas...
então, Bibiano vai lá, ganha bem, top, ex-campeão, top contender, já tá lá, vai recuperar o cinturão que é de casa.
Mas aí, tu acha que, na minha pergunta, então tu acha que o Lineker e o cara lutam pelo cinturão ou eles não lutam?
Não, eu não acho. Eu acho que talvez, eu não sei como é que vai ficar a situação do Lineker por não ter batido peso, entendeu? Eu acho que eles colocam um dos dois, não os dois, eu acho que eles fazem um dos dois, e alguma outra pessoa pelo cinturão.
Mas eles vão lutar de novo. Tu acha que eles lutam ainda? Eu acho que eles lutam. Na minha...
Você acha que eles vão fazer uma revanche dos dois?
Porque eu acho que a galera quer ver essa luta. Tu não acha? Eu quero ver essa luta.
Olha, eu queria ver essa luta, mas...
Tu não quer mais?
Ah, meio que você perde um pouco o hype, entendeu? Por causa do Lineker com a parada do peso dele, aí o Fabrício não teve culpa, né? Mas... Do jeito que aconteceu assim, você dá meio que uma bruxada, né? Você fala, puta, que saco, é foda. Fala um pouco da sua luta, Bibiano. Como é que é o cara que você vai lutar?
Olha só, a minha opinião nessa luta aí, eu não tô nem aí.
Como assim, cara? A gente tá gravando isso aqui pro ano, não pode falar assim.
Ah, desculpa. Bom, eu posso fazer. Eu só quero saber quando o brasileiro luta no ano. Uhum. Não vou contar com o Lineker porque ele lutou com o Bibiano, ele já foi pro lado dos gringos. Então, assim, se for o Bibiano, aí beleza. Só me preocupo quando o Bibiano luta, Gary Tonnen. Tá complicado,
só. Né? Tá curto a lista, né?
Ah, e se alguém da minha família luta também, né? Aí eu me animo. Mas esses dois aí, cara, olha só. Vamos falar, mudar de assunto? Porque eu não sei quem é que tá lutando com quem.
Não dá pra mudar de assunto, a gente vai falar da luta do Bibiano daqui 2 semanas.
Você vai lutar?
Vou, daqui a 2 semanas, tô lutando.
Como assim, você tá marcando podcast 2 semanas da luta do cara?
Pra gente falar da luta, ajudar a promover a luta do Bibiano.
Vocês não me avisam nada, cara. Como é que vocês me chamam de parada que eu tô achando que é um bate-boca, assim, tipo uma fofoca do dia?
Não, uma fofoca.
Bibiano, você não me ligou pra falar que você vai lutar, cara.
Não, eu tô treinando direto aí.
Você não tá me falando nada. Você me falou que você vai lutar?
Eu já tô. Não falei. Mas você tá falando agora. Agora?
Você vai lutar com quem? Me conta.
Com o Steve Lehman. Lehman, né? Como o garoto aí, o nome dele?
Steve.
Bibiano nem sabe o nome do cara que ele vai lutar.
Mas eu não quero saber. O cara que vai lutar vai apanhar. Vou saber o nome do cara pra quê?
É o Steve. Ele é um bom lutador. Ele é filipino, entendeu? É um time lacai lá. Eu já lutei com vários lutadores. Lutei com o filipino lá, o Kevin Bellingham, 4 vezes. Ele é um estilo do cara ali, entendeu? Ficar focado ali na mão dele, naquele chute que ele vem, aquelas rodadas, aquelas paradas todas que eles fazem.
E Bibi, você tá cortando peso pra essa luta?
Não. Tô tranquilo, eu tenho que perder 2 quilos. Esse é o quilo que eu tenho que perder.
Qual o nome do cara? Fala logo o nome do cara. Não dá pra ver daqui, eu não tô
achando.
Stephen Lohman.
Stephen Lohman. É filipino, é um bom atleta, é um bom lutador, vai ser uma luta boa, entendeu? Eu tô feliz de poder lutar com ele. É isso que eu tô falando. Eu acho que esse cara aí é um dos caras lá que tá chegando, fortes, querendo ser mais um campeão, entendeu? Mas eu encontro o Bibiano pela frente aí. E vamos lá fazer uma força com ele. Vou fazer força com ele. Que é isso aí, cara. Tem muito o que falar, não.
Como é que tá sendo? Como é que é, Bibi? Porque você faz esse ajuste com família, com tudo. Você viaja quando você se prepara pra luta? Você sai de casa, você fica em casa? Como é que é essa sua preparação mental lidando, tipo, liderando? Liderando? Leading? Como é que é? Fala.
Liderando.
Indo pra luta.
Indo pra luta.
Isso.
Eu penso assim, eu vou imaginar que amanhã eu vou morrer, certo? Vou imaginar que. Mas tem que ser assim, mano, porque a guerra, tu vai pra guerra, entendeu? Tu não sabe que tu vai voltar da guerra. Então, quando tu sair de casa, meu irmão, abraça os filhos, abraça todo mundo que tem que abraçar e falar, ó, galera, te amo, se acontecer alguma coisa com o pai aqui, meu irmão, continua a jornada, acabou-se. Então eu vou embora. Me conselhei com meus filhos ali, com todo mundo, entendeu? Eu vou pra minha guerra, porque, cara, é uma guerra, a luta é uma guerra. Vou pegar um avião, não sei o que vai acontecer no avião, o avião pode cair ou não pode cair, entendeu? Então, essa parte aí, mentalmente, eu sou focado nisso. E o que me preocupa é essas crianças, né, cara? Meus filhos são pequenos, entendeu? Ainda preciso do pai. Mas a parte mental minha pra luta, eu sou focado, né, Rose? Eu penso, eu tenho que trazer comida pra casa, eu tenho que cuidar da minha família, entendeu? Se eu não fizer isso, ninguém vai poder fazer por mim. Até eu encontrar outra forma de continuar raise my kids.
E você tem intenção de parar de lutar alguma hora? Ou você está pensando em ficar
Eu
lutando por
com
quanto tempo mais?
Não, eu vou lutar essa luta agora. Eu tenho intenção de lutar até quando o meu corpo. Eu ainda tô com sadia. Sadia que eu falo, eu tô com saúde, entendeu? Eu não quero parar, tipo, pra mim, eu tenho que cuidar dos caras, então eu tenho que me preparar pro futuro. Eu não sei o que o futuro me espera por mim.
Como é que é? As crianças sabem que você está se preparando para uma luta? Como é que é o
Sabe?
emocional das crianças dentro de casa? O que que eles pensam?
O meu filho mais novo, o Lucas, tá aí sempre pro meu lado. Ele chega pro pai, pai, vem cá, vamos treinar um pouco, vamos lutar, não
Que
sei o quê.
legal.
Aqui, ó, pá, 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 pá. Ó, cuidado,
Gracinha.
ele vai lá na internet, ele vê o cara que eu vou lutar. Ele, pai, cuidado com o cara, ele dá com essa mão aqui, não sei o quê e tal.
Ah, que
Eu
massa.
Falei,
falei,
Você
mas o
leva eles
Eli.
para luta?
Não, aí eu vou sozinho,
Não,
né?
né?
Mas o Elias, o mais velho, ele já fica ali observando, ele me acompanha. O Gabriel fica de canto de olho, assim, observando, entendeu? Mas é uma parada muito, muito maneira, entendeu? Porque no futuro, eles vão lembrar disso. Tipo, quando eles vão lembrar, pô, meu pai, cara, ele passou por cada parada pra continuar levando a gente, continuar a race, as
Você
fêmeas.
acha que se levar eles para luta, para eles sentarem lá assistir você lutar, atrapalha ou ajuda na motivação? Ou
Eu
bota
acho
um
que é melhor.
peso que não era para botar?
Eu acho que é melhor isso só. Entendeu? Eu acho que eles ficam em casa, ficam aí, entendeu? Se eu for lá para assistir o evento com eles, é outra coisa.
É outra coisa,
Mas
exato.
levar para me lutar e ficar preocupado com ele, não, não. Eu prefiro fazer meu trabalho e voltar para
É que
casa. Eu vou entrar.
a cabeça do Bibiano tem que estar 100% na luta. Até as coisas que ele,
100%.
provavelmente, que a maioria dos atletas que se tem que se preocupar, porque não tem ninguém para se preocupar, como assim? Se o banner está no lugar correto. Não sei se tem banner no ONU ou não, então, né, ignora se
É.
não existir.
Tem um
Mas
banner, tem um banner.
se o banner está com os patrocinadores corretos, se está na medida correta, se a luva está direita, qual o tamanho da luva, se o short está ok, se está aprovado, essas coisas todas que tem que passar até se preparando, a comida, a dieta, como vai ser? Vai comer aonde na semana da luta? Como é que vai ser a dieta? O que que vai... E tudo é uma preparação tão grande, você botar esse adicional, se preocupar com a criança, é muito complicado. Não tem... Assim, se você tem
Não.
uma criança, as minhas filhas, por exemplo, podem ir em qualquer lugar comigo, porque elas sabem que elas já estão na cabeça estilo evento. Então elas sabem como elas têm que se comportar. Mas uma criança que não vai constantemente,
É.
fica difícil, porque o
Concordo.
moleque já vai ficar no meio, tipo, sem saber onde. Você tem que se preocupar com a criança. É impossível.
Eu lembro
E.
no desculpa, Rose, eu lembro no acho que uns dois UFCs que eu tava, que a Misha Tate foi lutar e levou a filha dela. E aí na press conference ela falou alguma coisa e ela fez assim, e eu me recuso a perder com a minha filha sentada ali na primeira fila me assistindo a lutar. E ela perdeu a luta. Mas ali você
É a
vê
pressão, né?
o peso que ela mesmo se colocou ali, sabe? Tipo, não, não, você já tem tanto estresse naquela no pré-luta ali, né, cara? Não, não, qualquer coisa que você puder evitar ajuda.
É porque o cara, ele, o corpo do cara, ele build uma energia, assim, um estresse, uma energia que ela vem de uma forma assim, vem como ondas, né? Ela vem, te segura ali, ela vai, e depois ela vai embora. Entendeu? Se o cara saber, tiver a cabeça boa, tiver os pensamentos bons, positivos. Isso aí não é nada não, entendeu?
Não, é muito louco quando você envolve criança, é uma coisa muito delicada, porque a criança ela não tem a habilidade de assimilar exatamente o que que está acontecendo. Então, trazer a criança, até deixar a criança assistir a luta ao vivo, eu não sou muito a favor, eu sou um pouco meio
Não,
que, na verdade, contra isso.
eu prefiro deixar meu filho em casa.
É
Deixa
isso
eles em
mesmo.
casa aí, foca na luta, vou lá, trabalho, fico em casa, tô um salvo, que se Deus permitir, entendeu? Eu vou lá, faço meu trabalho, eu vou para casa, depois dou um abraço nele, cuido deles, entendeu? E assim vai.
É
Isso eu
isso
fico
aí. Você passa
tranquila.
bastante tempo com ele e fala, fica que gracinha ele dançando aquele break dance. Eu não aguento com isso.
Os caras manjam, os caras, pô,
Nossa!
eles são os melhores, aqui na área, eles são os melhores dançarinos que tem hoje, break dance.
Que
Aqui em
maravilha!
Vancouver, eles são os número dois do Vancouver, é
Que
um e dois.
legal!
E falar nisso, eu tenho que falar uma notícia, porque hoje eu tive uma reunião com todas as comissões atléticas aí do Canadá, de Vancouver,
Ó,
BC, tudo
Vancouver. Que
já tá no
legal.
website do BC, o nosso vídeo que a gente fez, que do CTE lá, explicando um pouquinho o que que é, e espero que seja parte do licenciamento no futuro, mas hoje a gente se reuniu com todas as comissões atléticas, foi um barato, o pessoal do Canadá, pô, foi uma barata, adorei. E eles
Os
foram
caras
super
muito legal.
receptivos, super legais. Então, acho que vai rolar aí de todo mundo que for lutar no Canadá, no terras canadenses, que eles vão ter que assistir o nosso primeiro vídeo, que a gente chama de faixa, vídeo faixa branca, ensinando os
Boa.
básicos do CTE, para pessoas saber que existe, né? A faixa branca é tipo Stripe 1, nem stripe ainda. Zero faixa
boa.
Branca.
Boa,
mas a gente está movendo. Então, hoje, por acaso, hoje a gente teve reunião com quase todas as associações do Canadá. E aí eu vi que eles são bem organizados. Tem muita gente. Então, cada comissão atlética tem um overseas de 10, 15 cidades. Então, a coisa é beça. Então, eu vi hoje e falei, nossa, então entendi um pouquinho, mas foi bem legal. E, Bibi, deixa eu te fazer mais uma outra pergunta, esse negócio de preparação da luta. Então, você não sai de casa para se preparar para a luta. Você fica em casa durante esse treino. Porque você foi para o Brasil e você treinou um pouquinho lá.
Eu treinei lá, mas essa vez eu preferi ficar no Canadá com os garotos lá na academia. Aí amanhã eu vou fazer o treino de Muay Thai com o Wesley. E preparação física, entendeu? Hoje, assim, eu tenho muita experiência. Então, o que é o mais importante? É o cardio. O cardio para mim é o mais importante. Eu tenho que estar bem cardiovascular é muito importante. De minha força, eu tenho uma força natural minha mesmo, que eu gosto dela. E é uma força natural minha. Mas o mais importante é o volume de treino, entendeu? Os garotos lá na academia me puxam bastante. Tem uns caras lá que, puta que pariu, meu. Duro pra caramba. Tem uns campeões de wrestling que tem lá do Irã também, que vem treinar comigo. Os caras são duros demais. Então, eu escolhi aplicar dessa vez aqui no Canadá, porque deu bastante treino.
Muito legal.
Você treina quantas horas por dia?
Eu treino, porque eu treino específico para luta, né? Então, eu faço tudo treino de... O máximo, eu treino uns 3 horas por dia, 4 horas o máximo.
Coisa pra caramba, né, Bibi? 2 horas de manhã e 2 horas de tarde.
Mas eu tenho que fazer isso por enquanto. Semana que vem, eu vou fazer mais ainda. Aí eu dou uma puxada, mas já diminuindo, entendeu? Não é. Essa semana eu tô puxando bem, mas semana eu vou fazer, mas não muito volume, mas eu já vou cortando.
E a dieta?
Qual a dieta é só não ter cuidado com o sal, carboidrato, essas coisas, mas o salmão vale a pena, legumes, entendeu? Brócolis, essas coisas todas, eu não como. Na luta, chegando assim, eu não como carboidrato. Eu elimino o carboidrato.
Ah, porque mesmo? Não falta energia pra você?
Eu gosto de fish oil, entendeu? Fish oil. Primeiro, eu não sinto falta. Minha energia, eu não consigo treinar com nada no estômago. Eu não consigo. Pra mim, tem que ter o estômago vazio. Aí eu consigo me desenvolver bem na luta, entendeu? Como carboidrato, proteína com proteína, um BCAA, misturo ali, tomo e vou treinar. Eu me sinto bem melhor. Mas se eu tiver algo no meu estômago, eu não consigo desenvolver meu treino.
Então é por isso que eu não treino nunca, que eu tô sempre com alguma coisa no estômago.
Ó, pra gente encerrar que o Bibiano tem que ir.
Pra onde você vai?
Ele tem outra entrevista há 1 minuto atrás, começou já. Bibiano, eu não sei como é que você faz essa mentalização da luta, mas se você tiver que fazer uma mentalização de como vai ser, narra aí pra gente, ó. A tua mentalização,
cara,
da luta.
Eu vendo a luta na minha cabeça, assim, eu vejo o cara, ele pode tentar me surpreender na casqueda dele, mas eu não sei se ele vai tentar fazer isso. Pode tentar dar um chute, tentar me derrubar, pode. E a outra parte, ele vai bater e correr um pouco. Ele é só o pai, luta desse jeito. Então eu vou ser muito inteligente pra lutar com ele, entendeu? Eu tenho uma habilidade de nocautear, eu tenho a habilidade de finalizar ele, entendeu? Mas eu luto pra ganhar, esse é meu negócio, entendeu? Eu luto com pressão, eu pressiono muito os meus adversários. O garoto é bom? Mas eu estou pronto pra lutar com ele, vai ser uma luta muito boa. E pô, galera, não peça a luta não aí, vocês podem assistir luta, vai ser uma luta bem legal. E não esqueço de me acompanhar no meu Instagram, me segue lá.
Vou marcar.
Bibi, você sabe mais do que ninguém que nós aqui somos fãzaços seus. Você tá no top 5 aqui, que a gente é fã no show. O Rafa não, porque ele é meio traíra, assim. Ele
mentira,
sai com todo mundo.
Mentira.
Ele sai com todo mundo.
Às vezes,
tava
do nada, eu mando um alô pra ele. Fala, irmãozão, só pra saber como é que você tá.
O Rafa virou família aí por causa de ti, Rosi.
Mas
a gente ama, você é campeão dentro e fora dos rins, eu acho que é o seu diferencial é esse, você é um garoto nota 1 milhão, uma pessoa que merece.
Obrigado,
tudo de bom que essa vida tem pra te oferecer. E outra coisa, se alguma coisa, qualquer coisa, você sabe disso, acontecer com você na sua vida, você sabe que os seus filhos, eu vou cuidar deles sempre, então você nunca se preocupar com isso, tá?
Obrigado, Rose, te amo.
De qualquer maneira, você sabe que você mora no nosso coração, e eu não sabia que ia ser um vapt-vupt essa parada não, mas
pois é.
Não se preocupe com nada nunca. Vai lá fazer a tua parada que a gente vai estar torcendo aqui. A gente está animado que vai começar o ano no Brasil, né? Então agora ferrou. Agora
agora ferrou,
fazer todo show.
Vai passar
agora
no
vai ter que começar a
Ah,
assistir tudo.
caraca, vai passar no combate.
Vai passar no combate.
Vai começar essa luta ainda não, mas a partir do ano que vem vai passar no combate, né?
2023, janeiro de 2023, começa a passar no combate.
Irado,
Caraca, imagina se a
irado.
gente começa a ser. Caraca, Rafa, vamos
Já
ter que ir no Brasil
pensou?
mais vezes
Os
agora.
comentaristas brasileiros aqui, eu e a Rose. Narrando Bibiano. Imagina, eu e a Rose narrando Bibiano lutar, fudeu. Vai, 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 vai! Já acabou, acabou a narração.
Acabou,
os caras tiram a gente do ar rapidinho.
Te amo, sou sua fã.
Beijo
você
hoje.
É um garoto maravilhoso.
Tamo junto.
Tudo de bom. A gente se fala amanhã quando o Rafa
valeu.
Tiver um
Valeu, valeu, Rafa. Deixa eu correr aqui pra outra entrevista.
Irmão, obrigado, querido. Vai com
valeu,
Deus,
galera.
Vamos com tudo. Torcida sempre sua.
Valeu, abraço, tchau.
Abraço.